Gente querida, estamos aqui no episódio 2 do nosso Betânia Cast e hoje nós temos um tema super especial. Falaremos hoje sobre criar o novo em meio à tradição. E para isso, nada melhor do que conversarmos com a Aninha Benayon e a Júlia Benayon aqui, que tiveram papéis fundamentais na construção do nosso prédio anexo. A Aninha, ela é designer de interiores e a Júlia é arquiteta aqui, mestre da nossa igreja. Então, elas têm muito a falar, muito a contribuir e muito também a compartilhar com as suas experiências, de modo aqui com que a gente tenha uma conversa e a todos vocês que estão assistindo também possam aprender todo e acompanhar muito do que se deu ao longo dessa obra. Então, para isso, gente, eu quero agradecer em primeiro lugar a participação de vocês aqui. É um privilégio a gente estar tendo esse tempo de conversa.
É um prazer, né?
É um prazer.
É uma honra a gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse processo, né? Que foi fazer esse projeto aqui no meio da tradição que já tem a Betânia.
Então, a gente começa então a ver uma igreja que tem todo um legado ali, 50, 60 anos, e a gente tentando então criar uma nova Betânia em cima de toda essa história por trás. Esse é o nosso grande objetivo aqui, a gente conversar um pouco sobre isso. E quero aqui já deixar algumas bases bíblicas, a gente começar a nossa conversa, dizendo lá que o primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. E além disso, na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 17, é dito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes. Indicando aqui que todo esse dom é um presente que vem de Deus. E além disso, Deus ele é rico em seus atributos, seja atributos incomunicáveis, aqueles que não são em comum com as suas criaturas, e também atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilha, comunica conosco. E um desses atributos é a criatividade. É possível que a gente use a criatividade para glorificar a Deus uma vez, e essa criatividade vem do próprio Deus, que é o grande Criador. E para isso eu queria saber aí, como que foi usar toda essa criatividade que vocês tiveram para alavancar a obra do prédio e usar isso para glorificar a Deus?
Aqui a gente entrou para fazer, como equipe de projeto, né, para fazer toda a revisão do projeto. E aí o que aconteceu foi que nasceu um novo projeto. Então, a gente já tinha ali a caixa feita, né? A caixa do prédio tá ali, a casca do prédio já estava ali desde o princípio. Mas a gente precisou, de fato, criar muita coisa, desenvolver muitas coisas.
Foi um desafio.
Foi um desafio. Foi um desafio. A gente precisou, assim, entender os usos, entender essa igreja que... para onde ela queria caminhar, quais eram os objetivos. Então, para isso, a gente teve muitas conversas com o pastor Theo, com pastores, com todos os ministérios, né? Para a gente poder entender o que as pessoas precisavam. Porque a partir, né, de um programa de necessidades, que a gente chama de briefing, essa etapa, então a gente precisou briefar a igreja. A gente precisou briefar, né?
Pois é, e que é um desafio quando a gente fala que já tinha um prédio, já tinha um espaço físico, e ali dentro teríamos que ter muita criatividade, muito respeito a cada ministério para saber as necessidades, né? E conseguir humanizar de uma forma que fosse atender a cada ministério. Então, essa parte desse desafio é assim, a gente agradecer a Deus, a glória dele, de capacitar cada dia mais, que cada detalhe, arquitetura e design, elas combinam, porque cada detalhe é importante para um todo, para a excelência de um projeto, né, Júlia?
Isso.
Então, foi baseado nisso que a gente teve esse desafio da carcaça e um miolo entrar de forma assim genuína, como está sendo feito, né?
E a gente precisou, desculpa, assim, a gente precisou também assim, de criatividade para as decisões que se referiam à parte do design em si, da beleza, de trabalhar com cores, mas também com funcionalidade e muito também com o desafio orçamentário. Então, às vezes é fácil, né? A gente brinca que é fácil trabalhar com um projeto com orçamento infinito. Agora, quando a gente precisa fazer um prédio que ele vá funcionar para o tanto de ministérios, o tanto de usos, desde criança até muito idosos, então a gente tinha que ter um cuidado ali com a funcionalidade, um cuidado com a estética e um cuidado também de soluções que fossem viáveis financeiramente. Então, a gente buscou encontrar muitas soluções. E nisso, assim, Deus abençoou muito. Pontos, assim, que a gente pensava, gente, a gente vai precisar que o primeiro andar, que é o andar em que as crianças vão estar usando, que tivesse uma carinha que fosse mais lúdica, que tivesse uma atmosfera, assim, que as crianças tivessem vontade de estar ali. As crianças do departamento infantil nos fins de semana e a creche também de segunda a sexta. Sim. Então era um pavimento, o primeiro andar, que precisava de uma cara que as crianças se sentissem em casa. E isso era...
Outro desafio.
Foi um desafio.
Aquele corredor.
Pois é, porque você pensa, o prédio ele é comprido, então a gente tinha um corredor enorme, que um desafio que a gente teve para todos os andares foi como trabalhar esse corredor, né? De modo que ele ficasse seguro, por conta de escape e definições referente a bombeiro e tal. Então tinha que ter um corredor que fosse largo o suficiente. Isso também para não ficar aquela coisa... estrangulada, as pessoas se sentirem bem dentro de um prédio que é muito comprido. Então, teve esse desafio, né, de estudar e de trabalhar ali melhor a circulação.
Ótimo. Você ia falar alguma coisa?
Esse cuidado de viabilizar a obra de acordo com as finanças, né, que seria possível. Foi muito importante que nós conseguimos garimpar materiais de primeira linha com preços assim muito abaixo do mercado.
Então, é isso aí que eu ia até comentar, porque é um desafio quando a gente está falando de uma obra que não começou ano passado ou ano retrasado. Uhum. É uma obra que já tem um legado. Ao mesmo tempo, é uma obra que depende de ofertas, ou seja, a gente não tinha trato do dinheiro desde o início, foi um passo de fé que começou.
São passos de fé.
E ao mesmo passos tempo, a gente tem que equilibrar na balança orçamento, o respeito aos ministérios e aos públicos que estarão ali presentes, desempenhando, tem todo um trabalho de equipe com outros departamentos. E nesse gancho aí, eu queria também fazer uma outra pergunta. Com base também num outro versículo. Quando esse tema foi proposto, alguns versículos, principalmente no livro de Êxodo e Levítico, me vieram muito à mente, em que são livros que relatam a construção do tabernáculo. Uhum. Ali um templo que seria, não seria um templo fixo, mas um templo que se moveria junto com o povo na caminhada do deserto. Uhum. E ali a gente percebe Deus muito preocupado com os detalhes. E ao mesmo tempo tem uma passagem que eu gosto muito, em que é dito o seguinte, em Êxodo 31, do verso 1 ao verso 6, Moisés ali na sua narrativa diz: o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Ou seja, há um mistério quando a gente está trabalhando para Deus, que é o próprio Deus, além de usar os nossos dons, ele também entra com capacitação. Queria saber como é que foi esse processo de equilibrar tudo, usar a direção também do Espírito Santo para que tudo isso caminhasse da melhor forma possível.
Olha, foi a base de muita oração. Foi a base de muita oração, especialmente quando a gente estava no processo, no momento de fazer os briefings com todos os ministérios. Então, assim, claramente capacitação do alto mesmo para conseguir entender, né, a articulação e fazer uma proposta que satisfizesse as necessidades de hoje e pensando nas necessidades para daqui a, por exemplo, 10, 15 anos. A ideia era que isso acontecesse, sabe? É de um prédio vivo. Então, assim, a base de muita oração. Lembro da gente fazendo as revisões com uma mesa aberta, parecida com essa aqui lá em casa. Gente, a planta é muito grande, eu não tô com ela aqui pra vocês verem. Mas, tipo, ela aberta, ela fica daqui até aqui. Fácil, na escala, pra trabalhar. Então, a gente tinha aqueles quase lençóis de papel desenhando.
A gente virou na madrugada.
Então, a gente virou algumas noites fazendo isso, com papel manteiga em cima, rabiscando.
E deixa eu tirar uma dúvida. Quando vocês entraram efetivamente no projeto de construção, vocês estão desde o início ou vocês entraram no...
2018? 17?
Não, 17.
2017.
Então já tinha a estrutura,
Já, tudo pronto, o prédio estava...
Vocês entraram então num projeto que já tinha início.
É, exato. A gente entrou
mas aí não tinha ainda as definições dos ministérios.
Mudou muita coisa, tudo, né? Assim, o projeto foi feito para uma Betânia que tinha outros ministérios. Então havia ministérios novos que tinham que ser contemplados.
Outra demanda, outro tempo, né? E isso daí foi uma boa pergunta, porque tem toda a parte arquitetônica que a gente tem que ter ventilação, tem que ter os vãos de janela. E como que você faz isso? Se tem mais ministérios, se tem mais demanda, mais pessoas a ocupar esse espaço, né? Então, as vigas... tinha as vigas que não davam para ser a divisória, e aí que foi esse quebra-cabeça de passar essa tudo, como é que a gente poderia deixar para todos ter sua janela.
Como a gente entrou e já tinha um projeto inicial, assim, um dos primeiros projetos que a gente fez foi o de esquadria. Então, toda a parte de janela que foi contratada, tá um... que a igreja abençoou com essa campanha e pôde fazer, foi um projeto que a gente revisou todo. Então, o projeto original não era essa forma de fachada. Então, a fachada foi um dos primeiros alvos do projeto. Só que para fazer a fachada, a gente já tinha que ter pensado internamente. Então, a gente já tinha uma ideia do que ia acontecer. Então, assim, são camadas de projeto.
Sim, essas esquadrias, elas mudaram totalmente para aproveitar a ventilação.
A iluminação também, e baratear, né?
Procurar
uma solução assim.
Procuramos, assim, baratear muito esse tipo da... Que levaria,
especialmente fechamento lá da frente,
da frente ali, inclusive, agora a gente fez uma mudança assim drástica, porque ia ser tipo...
Ia ser uma pele de vidro,
uma pele de vidro fora.
Então
ia virar um aquário, ia ficar muito quente. E nós colocamos com aberturas e a gente vislumbra aquele verde maravilhoso, sem contar com ventilação e com a iluminação. Esse foi, assim, uma super bênção do Senhor, assim, nas nossas vidas, para a vida da igreja. Porque a gente, enquanto profissional, tem uma responsabilidade muito grande. É como se fosse uma gestação, né? Então, isso foi uma bênção. E aí? Colocar todos esses ministérios com essa demanda, que nós tivemos uma reunião e todo mundo quer,
reuniões,
né? Mas assim, e todos querem uma coisa boa para se trabalhar, né? Que tá, todos têm a sua razão e sua boa vontade, todo mundo quer dar certo, né? Então essa era uma demanda muito grande, então foi uma responsabilidade, porque só tinha mesmo as paredes, o resto...
A caixa da escada, né? A caixa do elevador, assim, a parte da infraestrutura ali, só aquela caixa, mas todas as divisórias, as divisões, foi alvo, né, desse projeto,
foi alvo de projeto. E mais reuniões, e Júlia, lembro que a gente lá falando com
muitas reuniões foram por telefone, né? Conversando com líderes de ministério.
Líderes de ministérios, e eu preciso disso, e é para acomodar, né? Porque a gente brinca que são mil e poucos clientes, né?
Quase 2.000 clientes.
Quer
que eles sejam abençoados.
Né? Todos têm que ser abençoados e vão ser, porque Deus é tão poderoso que cada detalhe ali tem uma emoção, mas uma emoção divina. É verdade isso, né?
É verdade.
Uma emoção divina. E assim, tá sendo assim uma alegria cada dia chegar e ver, todos, né, da igreja, chegar e ver quantas vidas vão ser ali usadas, quantas vidas vão ser abençoadas.
Eu falo isso também, concordando muito com o que vocês falaram agora. Que ano passado, especial no último semestre da escola bíblica, cada domingo que a gente ia ter aula, a gente já começou ali a ocupar o prédio, uhum. algumas salas. É, todo domingo que a gente entrava ali no prédio, tinha uma mudança, tinha algo novo. E era muito empolgante, porque uhum. todo mundo começava, e agora já subiu uma... A nossa sala, ela começou de um jeito. No final, a sala já estava completamente diferente. A gente teve até que mudar, porque... Uhum. É, ali, por questão, a nossa sala que tinha... Foi dividida em três salas. Uhum. Então, a gente acabou precisando de um novo espaço. Mas isso foi muito bom, porque... a gente estava justamente se adaptando ao novo e já começando a sentir o gostinho do que a gente vai sentir aí no dia 3 de março.
Amém!
A gente
amém.
ocupando ali o prédio anexo.
Né? Amém.
E aproveitando também, botar aqui, ó, eu só sirvo aqui para botar a Bíblia. Eu me lembro muito da... Ainda na construção do tabernáculo, Deus dando ordens muito diretas ali para os construtores em relação ao tamanho uhum. que deveria ser cada compartimento, a escolha da cor de cada tecido. E há uma preocupação de Deus com os detalhes.
Sim.
E a minha grande pergunta aqui é em relação ao que vocês pensaram de detalhes para cada andar do prédio.
Uhum.
Eu pergunto isso por uma forma até do pessoal que vai assistir o nosso podcast... entender por que o primeiro andar foi feito de tal maneira, quais vão ser os ministérios que vão estar uhum. presentes, o segundo andar, quais são os detalhes que vocês pensaram, explicar um pouco a respeito agora dos detalhes, já que temos um Deus de detalhes,
Deus.
Vamos falar agora de detalhes em relação à construção.
Pois é, Deus é um Deus de detalhes mesmo, e assim, em termos do uso do prédio, o primeiro andar, ele sempre foi, né, desde o projeto original, ele sempre foi um andar para uso para as crianças. Entendo isso também por conta da própria funcionalidade. No futuro, breve, se Deus quiser, vai ter uma passarela ligando a nossa galeria aqui da Igreja do Templo ao primeiro andar do prédio. Então, ali é um jeito de facilitar as crianças indo para as classes de escola bíblica nos domingos. Então, uma forma de facilitar sempre foi desse primeiro andar ter a concentração, então, de uso infantil.
Departamento infantil.
O departamento infantil, então, vai estar todo no primeiro andar. Então, isso já fazia parte do projeto, já era também parte do projeto inicial, essa passarela de ligação. Já tem os inserts, tem ali a infraestrutura para, em breve, entrar. Então, assim, como a gente falou, né? Então, primeiro andar para uso infantil, durante a semana, o uso da creche e fim de semana, o departamento infantil. Então, ali, a gente criou algo que fosse lúdico, né? Que fosse um ambiente que convidasse as crianças a quererem estar ali. E isso foi um objetivo muito grande, porque é muito importante a gente cuidar das crianças. É mandamento, sabe? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, esse cuidado com a infância, com as crianças da igreja, de ter ali um ambiente que vá... Porque o que acontece? O ambiente, ele tem um poder muito grande de contribuir com a qualidade de vida.
Com certeza.
E de contribuir com as emoções, de contribuir com, às vezes, com as memórias daquela criança, que vai estar sendo ensinada sobre a palavra de Deus. Vai estar sendo ensinada e aprendendo num espaço que está todo preparado para ela.
Todo preparado.
Todo preparado.
Corredor, e o corredor teve utilização.
Pois é.
O corredor que era um desafio de olhar.
O corredor era um desafio. O corredor foi um desafio.
E é longo,
do prédio.
Né? Então você tem que ter muito cuidado, né? Numa obra sempre assim. E aí lançamos as. Júlia desenhou.
As casinhas que a gente criou, que assim, foi uma forma de tirar partido, né, do corredor muito comprido, e a gente queria algo, então, que fosse interativo. Então, a gente tinha uma ideia de um mural. Bem, então, vamos trabalhar com um mural dentro, para os corredores, do primeiro andar, isso. E aí, a gente pensando, bem, como que a gente vai fazer isso de maneira que seja viável para a igreja executar? Isso é muito importante em termos de projeto, a gente conseguir detalhar e criar uma viabilidade de execução.
Em
termos financeiros e executivos também, né?
E eu pude dar uma passeada ali agora no primeiro andar e eu pude ver que tem como se fossem desenhos no próprio drywall. Então, eu não sei como é que foi essa...
A gente, assim, para criar essa solução, o drywall foi uma solução que a gente trouxe, né, para ser a execução, porque para a tiaria, na marcenaria talvez fosse até mais simples de fazer um desenho daquele, mas a gente criou uma forma, e isso foi realmente, assim, Deus, que ajudou na criatividade, porque a gente criou isso para cá. Foi uma criação para cá, eu nunca tinha feito isso dessa forma em lugar nenhum. Não vi em lugar nenhum, a gente criou pra cá. Então foi um desenho exclusivo que a gente que assim, dom de Deus, inspiração, né, divina,
assim,
de conseguir fazer.
A gente junta criatividade, capacitação, detalhes.
Com certeza, com certeza, tudo isso.
Deus capacitando.
Deus capacitou, e a gente assim, inclusive a por que aquilo ali foi feito daquela forma? Inclusive a modulação do drywall foi pensada. Cada placa de drywall tem 1,20 de largura. Então, se você for olhar lá, você vai ver que provavelmente as casinhas elas são múltiplas de 1,20. Porque a gente pensou no melhor aproveitamento do material. E para facilitar a mão de obra na execução. Então, assim, voltando agora para a parte do uso do pessoal. Então, no primeiro andar, os banheiros, eles são adaptados para criança. Isso é muito legal. Tá super bonito, tá uma graça já como tá. O berçário vai ficar também no primeiro andar. Uma área grande, adaptada para os bebês da igreja. E as salinhas de aula, também para as crianças do departamento infantil. E uma sala também, que é a mediateca, que vai ser usada pela creche durante a semana e aos fins de semana provavelmente vai ser para o uso dos pré-adolescentes, que vai ser uma sala também legal para eles, com uma vista gostosa, um refeitório ali. Então, assim, tem...
É agradável.
Isso.
Funcional e agradável.
Exato.
E belo, né? Porque
a gente não pode deixar de lado também a beleza, porque também Deus... é um atributo de Deus. Deus é belo.
Deus quer as
coisas. Deus é belo. A beleza faz bem, sabe? Para pro dia a dia, para a vivência das pessoas que vão estar ali.
As pessoas se sentem melhor, né? Você entra num espaço que está todo... funcional, que você entra ali com a beleza junto com a funcionalidade, ele vai cooperar para tudo que ocorra melhor, melhor forma, né?
Exato.
Excelência. E é algo bem notório. Você entra no primeiro andar, você vê no segundo andar, você vê a excelência, o capricho. Eu acredito que vocês estão de parabéns aqui.
Obrigada.
É abençoada de ter vocês. E vejo ali um pouco da... que na cobertura vai ter tipo um espaço gourmet, para celebração.
Vou subindo então,
vamos subindo.
Segundo andar. O segundo andar, no projeto original, seria as salas de aula, escola bíblica. Mas o que acontece é que, ao longo do tempo, né, quando a gente até entrou pro projeto, a gente tem, de repente, o projeto Avante. E aí a gente passa a ter também um andar com uso para criança e pré-adolescente.
O Avante não estava no projeto inicial.
Não, o Avante é mais recente.
É verdade.
Então, assim, é um projeto de peso, no sentido que tem demandas específicas, grandes, e faz uma transformação de peso também nas crianças.
Nossa.
É um projeto que é lindo e que transforma, de fato, a vida das crianças. E aí eles estariam onde? No segundo andar. E aí quando a gente foi pensando sobre isso, né, como o uso de escola bíblica, ela é aos fins de semana, pelo menos hoje em dia, é aos fins de semana, concentração, e também faz sentido que a gente tenha nessa estrutura toda de prédio, tenha o máximo de uso possível. Então, o que acontece? O segundo andar se tornou um andar para receber também crianças, mas crianças um pouquinho maiores, a partir de 6 até 14 anos. Então, é outra faixa etária. Então, tem casinhas também, né, no segundo andar. Mas se vocês forem lá colocar uma trena, vocês vão ver que elas são um pouco mais altas. São casinhas maiores, porque as crianças, elas são menorzinhas. As crianças do Avante, os pré-adolescentes, são um pouco maiores. Então, é uma casinha que a gente pôs um pouco mais alta, com uma iluminação também linda, e vai ter um fundo de mural.
Lembrando que essas casinhas não têm só beleza, tem a funcionalidade delas colocar os desenhos. Então vai ser um mural.
É um mural.
É um mural personalizado e exclusivo.
Ela é um mural. Né? E vai entrar ainda um revestimento no fundo para poder passar colinha, colocar uma fita crepe e não danificar a tinta.
Não danificar.
Então o fundo da casinha vai estar preparado para receber fita crepe.
De forma ali que elas possam pendurar.
Possam pendurar, fazer uma colinha, sem estragar o fundo dela.
Né?
Exato. Aí nesse andar, no segundo andar também, então, a gente vai ter o estúdio o futuro estúdio vai estar lá de gravação. E se Deus quiser,
quero gravar próximos podcasts lá.
Então vai estar lá. E também tem uma biblioteca. E que aí é para uso do prédio, uso compartilhado e tal. Então é um andar que é multiuso.
É um espaço multiuso muito importante.
É um espaço multiuso e de uso da escola bíblica. Boa parte da escola bíblica vai acontecer, então, nesse andar. Terceiro andar, andar administrativo, né? E que aí é outra linguagem.
Gabinete,
sala de gabinete, sala de reunião,
sala de
reuniões, um auditório, o espaço do auditório também está no terceiro andar.
Também.
Ah, o gabinete pastoral, sala de reunião do conselho, uma sala maior para reunião de várias pessoas, de ministérios variados. Então a gente tem modulações, né, diferentes.
Tem até o banheiro também, que foi pensado também para tomar banho, para para guardar também, roupeiro também.
Então, assim, é mais administrativo. E o quarto andar? Que é de fato a cobertura, né? Que é um andar mais de eventos. Então a ideia é que seja um ambiente. É tipo uma cozinha gourmet, né? Que tem uma área gourmet externa. E a ideia é que os ministérios possam fazer eventos lá em cima.
Os eventos foi pensado. Também um pequeno reunião também de algum ministério também,
de célula,
se quiser reunião de célula também, uma festividade de célula também.
É um salão de festas.
Festividade para pequenas festividades.
Sim,
isso vai ser muito bacana. Determinada célula, o ministério quer fazer um evento, reserva ali esse espaço, sim. E ali ela já sabe que tem um espaço de qualidade
espaço de
que ela
qualidade,
vai poder
funcional,
celebrar.
É verdade, é isso aí.
E muito bonito que tá também, tá ficando muito...
Que é suspeita, mas a gente tá achando que tá ficando lindo.
Mas tá sendo tudo muito feito, assim, minuciosamente pensado. E Deus dando essa criatividade de uma forma que... É a excelência que Deus quer para nós.
É verdade.
Porque Deus quer o melhor para nós, né?
É verdade.
E a gente sempre com a preocupação das pessoas que vão estar usando o prédio, sabe? Então, quando a gente estava ali desenvolvendo, como é que vai ser isso aqui para um andar tal? A gente pensando, poxa, tantas vidas são abençoadas ali, então vem um peso de responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade e uma gratidão também, uma honra. É uma honra a gente estar fazendo isso. A gente se sente muito honrada.
Esse privilégio de estar fazendo essa obra. É uma obra tão, assim, importante para a gente. Que muitas vezes a gente se pega daqui de baixo olhando,
admirando
tanta beleza que o Senhor está permitindo para tantas vidas.
É verdade.
Que bênção, realmente está algo ali impecável. Tenho certeza, sob a graça de Deus, nós, dia 3 de março, vai ser um grande momento de celebração.
Amém.
Em junho, aniversário da igreja, nós teremos também mais celebração ainda, podendo celebrar, ainda já ocupando o novo espaço. Então, esse ano é um ano de tantas bênçãos que a gente tem a agradecer.
Aleluia.
E parabenizar e agradecer também vocês por todo esse trabalho incansável. Eu acredito que lá na frente, quando vocês olharem para trás, isso vai encher vocês de orgulho. E também a gente sempre vai ficar com a gratidão a vocês também, nossos corações, nossas mentes. E a nossa conversa aqui tá ótima. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa, falar.
Só um detalhe que eu acho que faltou, que já passou, batido até, que já incorporei isso. Que é os tetos, que a gente não fechou com gesso em todos os andares.
Pois é,
não
é? A gente... teto foi também uma pegada, assim, que a gente usa muito, tem uma pegada super, assim, vinda de Deus também,
Como é que foi? Conta aí pro pessoal.
Os tetos, a gente tinha que, além da questão do pé direito, a gente tem umas vigas muito altas ali, né, por conta da estrutura, e aí a gente pensando em como ia fazer, a gente pensou, bem, se a gente fechar isso tudo com gesso tradicional e tal, a gente vai perder um pouco de altura, perde um pouco aqui a sensação de amplitude, a própria ventilação do ambiente. ambiente também a gente acabar perdendo um pouco a própria claridade. Então a gente pensando bem, como que a gente vai fazer então para essa estrutura ficar aparente? E a gente brinca em arquitetura que o que a gente não pode esconder a gente destaca. Então como não dava para esconder?
E as
falhas que são naturais de como fazer uma laje concreto. Então a gente falou, bem, vamos pintar. E pintar de que cor? Aí a gente pensou, bem, vamos para um tom forte, vivo, mas que também seja uma cor que acalme. E a gente foi pro verde. Deus é tão sábio que o verde, que é algo que a gente vê aí na natureza, nas plantas, é uma das cores que harmoniza com todas as outras. Então, a gente pensou, bem, vamos trabalhar com um teto verde, que além de dar um aquecimento, vai viabilizar também, a gente não precisar colocar gesso em tudo, emassar tudo. Então, assim, a gente tá
tudo
trabalhando é praticamente tudo aparente.
Possibilitou também de ficar uma coisa bonita.
Linda, a gente tirou partido disso. Né? A gente tirou partido
disso. Tiramos partido disso e o verde, ele harmoniza. Então, deu oportunidade da gente estar usando nas cores.
É.
Porque ele é de uma harmonia, assim, muito grande.
É, a gente buscou, assim, que... E nessa escolha também com relação a cores, a gente buscou que fossem cores que dessem aconchego, né? A gente sempre busca, quando a gente vai fazer algum projeto, assim, a gente imagina a sensação da pessoa quando ela tá chegando no ambiente. Então, a gente imaginando aquilo, a chegada pela escada e tal também, era de que a pessoa abrisse o andar e a iluminação também contribuísse com isso e ela se sentisse abraçada pelo prédio. Ela sentisse, nossa... Que lugar, sabe? Era essa sensação que a gente buscava. É essa sensação que a gente busca. Que as pessoas entrem, adentrem aquilo e elas se sintam convidadas a estar ali.
É verdade. E as escadas, lembra como era antes, como é que estão belas
pois
também.
Pois é, a escada também precisava convidar.
Foi criado, a Júlia desenhou também um gradil, também foi...
Foi o gradil da escada, a gente desenhou aquela escada todinha, o guarda-corpo. E assim, pra honra e glória do Senhor, sabe? Pela honra e pela glória dele e pra abençoar mais gente.
E um agradecimento que nós temos assim, a Deus e aos pastores, a Betânia, de estar tendo esse privilégio.
É um privilégio, é uma
privilégio
honra
para a gente estar aqui.
Nos sentimos honradas, né? Do trabalho que a gente tem feito.
A responsabilidade nossa é muito grande.
É muito grande.
Responsabilidade muito grande porque a gente quer fazer o belo de Deus.
Isso é
muito importante. E cada detalhe lindo ali ainda está por vir.
É.
Com certeza é o Senhor que vai estar abençoando a todos nós e a todos vocês também.
E é quem vai usar o prédio. E quando eu falei aqui sobre querer que a arquitetura convide, as pessoas se sintam convidadas, tem muita relação com o que o Senhor faz com a gente, né? O Senhor, ele busca convidar a gente.
Pode encerrar,
convida a gente a estar na companhia dele, né?
Assim como o ambiente que vocês criaram, vocês querem que ele abrace, as pessoas se sintam abraçadas. Sim. Jesus faz justamente isso com a gente, ele nos abraça. E que essa seja a nossa grande mensagem.
Amém.
Sintam, as pessoas possam sentir o abraço de Jesus por meio da arquitetura, por meio da criatividade, do design. Tudo isso seja para a honra e glória dele.
Amém.
Para a gente finalizar aqui, agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecer a Júlia, a Aninha.
Obrigada.
E muito obrigada aí pela participação de vocês.
Amém. Obrigada.
Obrigada, gente.
Ótimo.